três coisas a verificar, ou pelo menos para refletirmos e dois à nota delas. A DGF já processou a exclusividade de todos os casos em que tínhamos verificado e dado ok, portanto, todos aqueles, cerca de 180 e muitos, que já tínhamos visto, quem tinha a receber já terá recebido. No entanto, face àquela questão que já tínhamos visto antes, sobre data de início da exclusividade e afins, e portanto, como é que isto se operacionaliza para efeitos deles saberem a partir de quando é que a processam, o acesso que conseguem ter à plataforma atualmente já lhes facilita um pouco, porque ela já passa a identificar, portanto, acho que corresponder uma exclusividade a uma data, mas que pode não ser necessariamente a data em que essa exclusividade começa, mas já está um pouco mais aprimorado, porque a pessoa pode não preencher exatamente na data a que quer reportar os efeitos da exclusividade. E por isso, eu sugeria, depois partilho convosco a sugestão e refletimos com isso ainda antes de uma próxima reunião, que eventualmente se arranjasse aqui uma fórmula de garantir a harmonia entre uma coisa e outra, sem ter que estar a rever a plataforma da entidade, que eles podem não ter capacidade de resposta. Ou seja, os deputados, no momento do acolhimento, através da nossa plataforma e do registro biográfico, que preenchem no início, indicam aí se pretendem exercer o mandato em exclusividade ou não. E, portanto, este é o momento em que, para todos os efeitos, manifestam essa intenção e, portanto, é a data que os serviços têm como referência para a exclusividade. Caso alterem esta opção, deixem de estar ou passem a estar em exclusividade, devem ir ao seu registro biográfico no site da Assembleia e fazer essa alteração. Porque isto permite comunicar aos serviços, eu a partir de determinada data passo a estar em exclusividade. E, portanto, para efeitos internos, a comunicação foi feita e, portanto, para efeitos internos, a data exata a partir da qual ela tem lugar fica registada nos serviços da Assembleia. Ora, isto não prejudica que se tenha que fazer alteração no registro de interesses para inserir a atividade nova e para aí fazer alteração de exclusividade para não exclusividade ou vice-versa. Mas isso é outra coisa. Isso é o reporte da obrigação declarativa. Ou seja, aquilo que materialmente procede à alteração é uma comunicação aqui nos serviços e que, portanto, também permite que a data fique fixa e, portanto, eventualmente, depois pedia-se que na plataforma ficasse registada a data que a pessoa eventualmente pudesse dizer em exclusividade a partir de tantos, em não exclusividade a partir de tantos. E, portanto, ficava razoavelmente resolvida a questão por essa via. Claro que isto significará ter que fazer uma dupla alteração, caso vejam mudar o regime de exclusividade para não exclusividade ou vice-versa, mas eu acho que protege melhor e também a operação não é assim tão complexa. É, também são razoavelmente residuais. Nós já tivemos duas, ou melhor agora três, circunstâncias em que a questão se colocou, estão esclarecidas internamente, mas se calhar quando terminássemos os nossos trabalhos, metemos isto nas conclusões do relatório, nosso final de apreciação, e fazemos aqui um esboço com esta sugestão, aí vamos ver também com a informática da casa o que é que isto significa a nível do registro de interesses, mas eu acho que não significa muito, porque acho que no registro de interesses, não, no registro biográfico, ela é mais um campo só a dizer exclusividade a partir de que data. E, portanto, atualmente não existe, porque atualmente a ideia foi, vai-se buscar ao site da entidade. É verdade isso. Não há soluções ótimas. E, apesar de tudo, esta dá proteção de se eu faço. Porque o ponto é, eu comunico à entidade empregadora, se fosse uma entidade empregadora, eu tinha que comunicar, ou quando fazemos uma alteração do agregado familiar, ou o que seja, tem que se comunicar à entidade daqui. Portanto, acho que é a melhor solução. E a entidade não consegue explicar? Não é fácil, tão fácil para eles, porque significa alterar a arquitetura da plataforma. Pedimos e eles estão a avaliar. E, portanto, eu acho que é mais rápido para nós, mesmo que esta solução seja só transitória, ter esta fórmula. Não são muitos, como digo, os casos em que há alteração de exclusividade para não exclusividade. Pensem noutra. Eu acho que esta é só uma de remendo que resolve o assunto e deixa. Reparem, em 230 deputados tivemos 3 casos. Logo no início. Estatisticamente, se mantiver, estamos a falar talvez de uma dúzia por ano. Acho que é razoável, não é assim muito preocupante. E evita casos também como no passado, a pessoa ter a dúvida se podia estar, se não podia, e depois querer efeitos, quer retroagir efeitos e coisas dessas, portanto é assim mais limpinho, que possa haver ficar apegada nos dois sítios. Pronto, mas isto era mais nota para reflexão. Depois, todos passaram a receber as notificações da entidade consoante nós pedimos. Não é um problema, é o que nós pedimos. Portanto, obviamente, nós não vamos pedir para não parecermos maluquinhos, se agora lhes dissermos que não queremos receber. Eu acho que o que fazemos...
Eu acho que eles podiam fazer essa notificação para o e-mail da comissão.
Não foi isso que foi deliberado, porque isto é a forma de evitar que a comissão tenha que depois estar a reencaminhar para os deputados um e-mail que eles podem receber diretamente com um alerta. É uma questão de... Para quem causa muito transtorno de ficarem cheios na caixa de correio, é uma questão de criar uma regra. Não é isso? é uma regra e vai para uma caixa, é isso. Porque o objetivo aqui é, nós temos um modelo de avaliação dos registros de interesses, que é o serviço, o grupo... Não serve. O grupo de trabalho de registro de interesses, o que faz é, quando tem, ao fim de algum tempo, a metodologia que tínhamos era, ao fim de algum tempo, agora estamos a fazer a avaliação inicial, e, portanto, pode-nos parecer sobrecarga face aos restantes, mas quando fecharmos a avaliação inicial, em que estamos a fazer sistematicamente, sempre que alguém faz uma alteração, nós temos que verificá-la. E o que antigamente se fazia era, sempre que entrava alguma, juntavam-se duas ou três, ou caso fosse a única, no final de cada semana era enviado um e-mail pela comissão, circulava por todos, se ninguém tivesse nada a objetar, dava-se por encerrada a verificação. Portanto, isto agora passa a operar automaticamente e depois nós, com uma periodicidade que podemos definir, pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, ou pode não ser necessário de todo, se ninguém fizer alterações, vão caindo. Ou seja, isto é um e-mail que vai caindo, mas permite também avaliar a quantidade de trabalho que vamos tendo. Nós, eu penso que estão notificados. Podemos fazer. Desde que os membros do grupo de trabalho, todos, aí é a descrição do freguês, diria. O ponto é só que cada membro do grupo de trabalho, pessoalmente ou através de um dos assessores, tem que ter o acesso à informação. Porque se pudermos aqui evitar uma fase intermédia de estarmos a ter que fazer o reencaminhamento, depois também não temos nada para reencaminhar, porque é só a informação de que deu entrada, porque também não dá para extrair um PDF e enviar o PDF. Portanto, cada um vai ter que ir consultar através da credencial de consulta. Portanto, eles, no fundo, ativaram as notificações para todas as pessoas que têm credencial de verificação. Portanto, estão os deputados e os assessores identificados a receber. Podemos é alterar e passam só a receber os assessores, em algum caso, ou outra pessoa. Isso não há problema. Agora, cada grupo parlamentar representado no grupo de trabalho tem que ter alguém que receba a notificação e disse não lhe podemos dar a volta. Portanto, se quiserem, eventualmente, tirar alguém ou acrescentar, isso é tranquilo. Mas acho que alguém tinha que ficar. Ainda sobre isto, também já começaram a sair notificações de verificação e de confirmação por parte da própria entidade. Ou seja, vários deputados já têm recebido pedidos de esclarecimento, eu próprio recebi um pedido de esclarecimento, portanto, todos, no fundo, estão a ser não tão zelosos como o Tribunal Constitucional. Também recebi uma do Tribunal Constitucional a pedir para confirmar se os campos estavam trancados. São 6 páginas de perguntas se o campo está trancado. Mesmo quando o campo está preenchido e é um campo de preenchimento livre e não tem linhas, se eu não puser um risco até ao fim do campo, perguntam-me se não tenho mais nada a declarar. Portanto, ah, também recebeste estas? Pois é, eu recebi, é isso, é, o Presidente do Tribunal olha para aquilo e manda. É, porque eu dou de barato, eu recebi 6 páginas de dúvidas que é todas iguais. Campo não trancado, campo não trancado, campo não trancado. Depois, pelo menos, tem uma em que falta uma tipologia do imóvel, porque eu transcrevi a... eu transcrevi o que está na matriz, mas na matriz, de facto, depois vi, não diz o número, não diz o número de divisões. Dou de barato, pronto, essa, reconheço, admito, ainda está em falta. Tudo o resto é coisas que a lógica confirma. Por exemplo, confirma que estes rendimentos indicados na parte do património são referentes à declaração de IRS do ano anterior. Pois, mas haviam de ser de que ano? O formulário diz lá, preencher os dados da declaração de IRS. Depois a lei diz da última declaração de IRS. Uma pessoa preenche com base na lei. E depois vem-me perguntar, ah, não, decidi pôr os meus rendimentos de 1987. Porque, só para ver se estavam atentos. O que vale é que o Tribunal Constitucional nesse aspecto, pronto, deixa de se entreter com isso. Da entidade, já agora partilho. O que me perguntaram foi, nas contas bancárias à ordem, a prazo, se de facto não havia nada, porque a soma das contas se superasse os... Nas à ordem, desculpem. Se a soma não superaria o valor dos 50 salários mínimos. De facto, está respondido, porque nós quando clicamos e dizemos, confirma que é nada a declarar, ele confirma. Mas eu aí ainda consigo dar de barato que é zelo para a proteção do próprio. Confirmar que é a soma das contas, que mesmo a soma das contas à ordem não supera os 40 mil. Uma pessoa, para todos os efeitos, já declarou o que tinha que declarar, porque ainda por cima pede para confirmar. Mas como é uma questão interpretativa, de que a pessoa pode não se aperceber que não é cada conta individual, mas é a soma, eu até aí, nesse contexto, até diria, mais vale que eles perguntem, só para uma pessoa confirmar, e fica toda a gente salvaguarda. Eles perguntaram e a pessoa porque respondeu. Portanto, é menos, não é especialmente, não é aquela coisa notoriamente burocrática e para mostrar serviço das outras. Não é claro e, portanto, é de aceitar que as pessoas não tenham que ter a percepção exata de qual é a interpretação que fazem. Portanto, essa até é útil. Não, e e os serviços da notificação que vem através da plataforma, portanto, recebe-se num e-mail, vai-se à plataforma verificar, não é fácil de encontrar, mas depois, percebendo onde é que é, é razoavelmente fácil de encontrar a notificação, e até vem sempre identificado com o nome da pessoa, do técnico da entidade da transparência, e o respectivo contacto telefónico, para a pessoa ter alguma dúvida. Portanto, nesse aspecto, eu acho que até estão realmente aliados, e não é tão absurdo como as do Tribunal Constitucional. Pronto. Este era o meu segundo tópico. Depois, o terceiro, temos uma questão de... Uma única questão colocada por uma senhora deputada, novamente, a senhora deputada Lia Ferreira, era uma questão sobre as funções que desempenha num órgão da Ordem dos Arquitetos, no qual vai passar a receber senhas de presença. E queria confirmar se isto era compatível com a exclusividade ou não. Portanto, nós já respondemos a um parecido do Eduardo Teixeira. Portanto, no fundo, sugeria que fizéssemos o mesmo. Eu preparo uma resposta, circula por todos e dizemos-lhe que... E vai por essa via. Depois, há umas pendências com a entidade, porque há três declarações às quais não estamos a ter acesso. Deles é que têm que resolver um problema técnico. É Pedro Coelho, Eliseu Neves e Nuno Gonçalves, para já que tínhamos identificado. As declarações estão lá, nós é que não estamos a conseguir abri-las, mas portanto isso é uma questão a ver. E, finalmente, uma última observação sobre a articulação da plataforma com a plataforma da Assembleia, com o site da Assembleia, para efeitos da identificação de como é que se pesquisa os registros de interesses. Aqui a doutora Liliana e os juristas da Comissão fizeram uma avaliação do que é que o site da Assembleia neste momento tem sobre isto, e temos que atualizar o site da Assembleia, dando nota de que é na plataforma da entidade que se consulta os registros de interesses. E, portanto, no fundo é fazer um guião de revisão de alguns tópicos do site. Em relação a registros de interesses de legislaturas anteriores, faltam de alguns membros do Governo, não é de alguns membros do Governo em concreto, faltou o campo para membros do Governo em algumas legislaturas, portanto é garantido que há uma página no site da Assembleia que diz registro de interesses, que explicita da legislatura tantos até tantos dos deputados estão aqui, da legislatura tantos até tantos dos membros do Governo estão acolá, e a partir de março de 2024 estão acessíveis no site da entidade da transparência, cuja morada é esta. E portanto, esta informação fica lá. Na página de cada deputado está o histórico anterior do registro de interesses com acesso de ligação direta relativamente ao momento em que o registro de interesses estava aqui, relativamente ao futuro. Como a entidade não consegue gerar uma página para já, um link para a página individual, portanto a pessoa tem que lá entrar, ir à procura, etc., eu sugeria que se fizesse em cada página de deputado uma hiperligação geral para o site da entidade da transparência e depois a pessoa pesquisa. Portanto, eu acho que nesta fase também não é dramático que não se consiga. Bombom era que clicasse e abria logo a declaração da pessoa A, B ou C. Só que, efetivamente, basta que alguém faça uma alteração, uma declaração de substituição e fica o link desatualizado. Portanto, até mais vale este modelo. Pesquisa e fica resolvido. Portanto, estes são os tópicos que tenho, assim, de outros assuntos. Quanto ao nosso método, antes de arrancarmos, portanto, eu sugeri que concluíssemos os deputados pela ordem que estávamos a correr, portanto, sem rever em que mandámos sugestões, portanto, corremos tudo até ao fim, depois procuramos correr os membros do Governo também, e só depois de fecharmos isto é que fazíamos a reverificação daqueles a quem não demos luz verde, para ver se estão todos em ordem. Isto só eventualmente faríamos para a semana. Mas a pressão mediática nestes assuntos é menor do que habitualmente, porque como estão publicadas, elas são acessíveis e, portanto, antigamente é que havia a dúvida de saber se quando é que o relatório da Comissão ficava pronto para depois poderem estar consultáveis. Elas já estão no ar, portanto, o assunto está resolvido. Terão acompanhado, já agora, em notas de comentário, a polémica sobre os acessos à declaração de património e rendimentos que ocorreu durante, à parte do património que ocorreu durante o verão, mas eu devo dizer que a entidade não indeferiu acesso a ninguém. Portanto, apenas está a fazer aquilo que resulta da lei. Tá. Eu vou pronunciar no sentido... Aliás, eu tenho passei um bocadinho com os jornalistas do Expresso, que imputa ali declarações que eu não fiz, porque eu disse, não sei qual é o fundamento. O Expresso disseram que eu disse que a entidade tinha excesso de zelo. Não, por acaso, não acho nenhum. Depois eu até falei, recebi informação do outro jornalista do Observador, que não fez nenhuma peça, porque teve acesso a tudo o que pediu. E a única coisa que a entidade pediu, que não antes o Tribunal não pedia, é um fundamento. E bastou o fundamento indicado, trabalho jornalístico de comparação dos rendimentos dos titulares de cargos políticos, que foi o caso do Observador, e deram. Aliás, na mesma semana em que sai a notícia do Expresso, há uma notícia na sábado, aquela clássica de quem é o titular de cargos políticos com mais património. No sábado já fez. Na mesma semana. Ou seja, na mesma semana em que o Expresso fazia manchete, a entidade para a transparência e impede o acesso, tínhamos uma notícia que demonstra que não, que há acesso, e o jornalista do Expresso é que não fez a fundamentação e não solicitou os dados. tinha que... não em peças escritas, eles fizeram uma... Eu entrei num debate num dia em que exploraram o tema, mas depois perceberam que não... Porque é que alguém tem que fundamentar o acesso? Porque fica na posse de elementos que, se não usar para o trabalho jornalístico... Mas a entidade aceitou o critério. Já ouvia. Eu acho que essa é a jurisprudência que se consolidou. A entidade podia dizer que não há um interesse jornalístico na comparação de rendimento do património pessoal dos políticos. Era um pedido fundamental. Mas já se criou a ideia de que há interesse jornalístico nisso. É discutível. Ou seja, até que ponto é que... não é tanto do comparativo da tabela do ranking deste investe melhor do que aquilo, mas é, no fundo, perceber os interesses associados a determinados... Pronto, acho que está ali na linha de fronteira. Pode, sim, sim, mas também era assim. Eu até dei um exemplo. Por exemplo, alguém que... Um eleito local numa Assembleia Municipal tem dúvidas sobre isto ou aquilo e, enfim, tem curiosidade em saber se o Presidente da Câmara de repente se tornou multimilionário e porquê. Fundamento, eu sou cidadão do município não sei quantos, tenho aqui uma questão, pode ter acesso. Agora, porque é que isto é relevante? Porque fica lá a informação registada e, se for usado para outra finalidade, imaginem, sei lá, um consultor imobiliário chico esperto que quer saber qual é o valor patrimonial que está atribuído a um imóvel da casa de um vereador porque está de olho nela, porque é comprá-lo e não sei o quê, para fins comerciais, procura e já me parece que fica lá registado que foi ele que lá foi, pois se o usa para fins abusivos é responsabilizado pelo fim que usar, não é? Portanto, esta rastreabilidade de quem é que lá foi e porquê também tem essa função de salvaguarda de dados pessoais. Pois há aqui um grande equívoco, é achar-se que aquilo são dados, nesse momento de conversa no Observador em que estive, a certa altura fazia-se a comparação com a LADA e com o trabalho da CADA. Ora, isto não são documentos administrativos, são documentos da esfera privada das pessoas, portanto não se trata de acesso a decisões públicas e, portanto, há que perceber que o tratamento evidentemente não pode ser o mesmo, não é? Foi um dos jornalistas que estava... Aquilo era o Paulo Ferreira com mais quem? Eram dois do Observador, e alguém ainda nota. Ah, mas tem que se ter acesso à informação. Mas, de facto, não é o mesmo. Muito bem. Então, regressemos aqui às nossas funções inquisitoriais. No bom sentido, de curiosidade, inquisição, não é? Não é de todo. Há aqui uma coisa que ainda não está resolvida, por acaso, se pudermos dar nota à entidade. Eles estão a trabalhar nisso. Nós estamos a aceder ao campo 2 e não devíamos. Eles sabem, pronto, é só coloco que puderem. É o que tem moradas e tal. Nós não precisamos de aceder a esse. Aliás, é preferível não termos acesso, portanto, é mesmo só o registro de interesses para ficar resolvido. Bem. Então tínhamos chegado na Sra. Deputada, ou melhor, íamos entrar na Sra. Deputada Paula Santos, declaração 566, e do que eu vi não tenho nada a reportar. Estava tudo. Portanto, é a declaração 566. Depois, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, declaração 593. Ele não identifica nenhuma atividade profissional anterior, ou seja, ele tem uns cargos associativos fora de sítio que pode ser corrigido, mas só indica funções associativas nas IPSS e outras não têm aqui atividade profissional remunerada nenhuma anterior. E eu não sei se ele também não tem cargos autárquicos, acho que agora não tinha, pois não. Mas está não remunerado. Está, a dúvida é esta, ou seja, não tem nenhuma atividade remunerada. Ele aparece como secretário-geral adjunto, mas não está remunerado. Portanto, era só clarificar isso. Porque, senão, de resto, não tem nenhuma atividade atual ou posterior. Depois, deputado Paulo Edson Cunha, 586. Eu aqui, é só mesmo para conferir, ele só identificou a atividade como advogado. Eu não sei se, como nos últimos 3 anos, se aquilo não apanha. Ele foi vereador no Seixal em tempos, eu não sei se aquilo apanha ou não. É só conferir se falta. Ou seja, da perspectiva do que está declarado, está tudo certo e não há questões de exclusividade. Mas é só verificar. Depois, o Sr. Deputado Palmoni já tínhamos visto. É daqueles lotes depois de verificação. E depois, com grande pontaria, o Sr. Deputado Palmo, acho. Vem para a sua própria declaração. Que é a declaração 666. É verdade, infernal. Vamos lá abrir. E a única dúvida que eu tinha é se não há atividade nos órgãos partidários ou autárquica. Cargos partidários atuais ou anteriores, dos últimos 3 anos. Então, já agora eu vou só abrir. Fiquei na
dúvida se devia incluir isso ou não.
Sim, ou seja, no campo. Normalmente é, põe-se na, se não for atividade, na segunda parte, afiliação e participação ao desempenho em função em atividade de natureza associativa. Aí é que. Ou seja, órgãos nacionais de direção de partido político, como suspeito que ocorram e que existam e que tenho registro público disso, é só assim a única coisa que tenho para detectar para esse efeito. Ah, e falta uma outra coisa, é a assessoria, a indicação de quem é que os serviços são prestados, se não forem abrangidos por sigilo. Então isso deve indicar também. Mas pode ser no campo dos serviços prestados, cá em baixo. Ok, depois. Isto então é um completar. Isto aqui não levanta problema. Muito bem. Ok. Seguida, deputado Paulo Neves. Do PSD, na verdade. Ora bem, Paulo Neves. Não está em exclusividade, portanto. A questão não se coloca. Não tem outro. Ah, isto é remunerado. Ele não tem funções no partido, nenhumas. Nada. Porque a única coisa que. E nos órgãos regionais não tem? É que é nacionais e regionais. Porque a única coisa que ele indica é o IPEDAL. Profissão tem professor do outro lado. Okay. Não. Se o site estiver atualizado, pronto. Então, aqui eu diria que está tudo ok. Muito bem, senhor deputado Paulo Núncio. Oi.
está em exclusividade. Termo, sim. Depois tem tudo fechado. Portanto, tem todas as atividades encerradas, com exceção de atividade do Centro da Universidade Católica e de Presidente do Conselho Fiscal, do CDUL, desconhecia. Portanto, também acho que está tudo ok aqui. Não está em exclusividade. Portanto. Deputado Paulo Pisco. Os serviços, de qualquer forma, já agora, se alguém colocar a questão, quem desempenha funções que ativam o processamento das despesas de representação recebe, foram processadas independentemente da nossa validação. Aqui, eu lembro-me aqui que é o caso, como é líder parlamentar, não depende de estar, ou seja, não depende da exclusividade, portanto, esses os serviços que a DGF processou. Ora bem, Paulo Pisco. Paulo Pisco, no 550, não tem rigorosamente nada e, portanto, tem que preencher tudo. Acho que esta é fácil análise, porque falta tudo, não é? Está, no, está na Mairie de... Em França é na Mairie que fica depositado. É na Mairie do círculo do... O registro de património, se for ao site, nunca consultar o site da ADOPI, é a Alta Autoridade para a Integridade nas Funções Públicas. Tem o registro de interesses, a parte patrimonial... Tem que se consultar presencialmente na autarquia local, que é o local onde se entregou a candidatura. Na autarquia local, mas no fundo pela função que tem de cabeça de circunscrição eleitoral. Portanto, é. Pois. Um jornalista do Le Monde tem que. Bom, depois o deputado Paulo Raimundo já foi dado nota. Depois, deputado Pedro Alves, do PSD. Pedro Felipe dos Santos Alves. Está em exclusividade. Tudo cessou, o que tem aberto não é remunerado. Ele não é de órgãos nacionais do PSD. Ah, isso está cá. Ele é membro do Conselho... Ah, não, está aqui a Comissão Política Distrital do PSD Viseu. Da Comissão Política. Não, mas tem uma coisa que cessou, pois não aparece aqui muita coisa autárquica. Também não está. Oh, o que é que temos? Viseu Marca, não, tens razão, está. Ah! É uma empresa municipal? Ah, mas isso não sei se é compatível. É uma associação. Se for uma associação, quem somos? É. Pois. Associações não estão abrangidos. Temos casos similares. Tivemos na legislatura anterior, tinhas uma deputada que era da direção do Coliseu do Porto, que também tem natureza associativa. Não, a Maria João. Maria João Castro. E, portanto, não obstante, está, não sei se tem, mas não gera incompatibilidade. É uma questão de ver, mas parece-me que não... De novo já não apanha. 19, não? Ah, está bem. Sim, apanha. Não. Isso é mais recente. É na legislatura passada. Pois, isto é a legislatura passada. É, exatamente. Ele era deputado, apoiou o Rio, não foi deputado porque se zangaram e depois regressa como consultor principal quando apoia o Montenegro em 24. Está certo, não? Pronto. Eu e o Pedro Alves temos uma relação muito simbiótica, porque eu muitas vezes recebo correspondência dele. Porque me vem enganada. Portanto, normalmente, quando me chegam cartas de bombeiros voluntários de Cabanas de Viriato ou da Associação dos Produtores Agrícolas do Dão, eu instintivamente digo logo, esta não é para mim. E, portanto, e de facto, muitas vezes mando entregar correspondência. A inversa já não é tão frequente, porque normalmente o meu vem Pedro Delgado Alves. Andaste
a receber cartas de amor,
amigo e mal. Não. Uma vez, não identifico os intervenientes, mas uma vez uma antiga deputada do PSD ligou-me, convicta que estava a falar com ele, porque estavam a articular questões internas de vida, e eu comecei logo, não sou, estás a ligar para o nome errado, portanto, mas foi a tempo. Foi por esta altura, por acaso, mas pronto. Portanto, eu diria assim, falta aqui deputado na 14ª, não é? E esta questão da associação, não é, acho que não é questão porque está à vista, portanto, não houve alteração da lei, portanto...
Havia uma natureza que poderia ter colocado.
O que é que tem? Tem marca visa. Falta a natureza. É, que faça isso só. Para que não fique dúvida da natureza associativa. Porque isto cá está, é o registro dele público, portanto... E ele não tem funções autárquicas, não é? Portanto, isso não. Depois. Deputado Pedro Abreu Coelho já tinha sido visto. Ele é que alterou, entretanto, pois. Mas a inicial estava vista, portanto. Isto é 6-3-1. Depois, ok. Pedro Coimbra, este é Pedro. Coimbra. Ora bem, Pedro Barreirinhas. Esta cessou. E depois temos Conselho Geral da Fundação Sofia, IPSS, Associação, Confraria da Lampreia. Muito bem. Depois?
Uma boa confraria.
Depois sócio-gerente, mas cessou. Vereador, nada a declarar, mas também cessou. Sócios dos Bombeiros de Pena Cova, sócio da Casa do Benfica de Pena Cova, do Clube de Pesca. Ele pôs tudo neste campo. E tem deputado. Mas pronto, se é só isso, eu acho que não vale a pena. E tem as senhas de presença. De Pena Cova e tem vencimento de ajudas de custo deputado, não devia estar, mas também não tem. E tem as participações sociais, ok, está tudo ok. E de qualquer maneira, parece-me que. Tá, tem exclusividade, mas isto está ok. Muito bem. deputado Pedro Correia, do Chega. Ele é Pedro Correia, mas não aparece. Pedro Alexandre Rabassa da Silva Oliveira Correia, esta? Ok. E não tem mais nada? Pois isto falta atividade profissional, não é? Pois, então tem que pôr isso. Então falta completar a atividade profissional. Vamos dizer assim. Ok. Este era o 646. Agora o próximo sou eu, portanto divirtam-se. Vejam se falta alguma coisa. Compreendo pelo vosso silêncio que não. Mas foi a força de hoje.
A indicação que nos deram que as palavras até foram que o nascimento dessas declarações estão a decorrer a bom ritmo. Concretamente, o que é que isto quer dizer?
Eu houve um que recebi a semana passada, por exemplo. Destas notificações que chegaram, houve um que é um deputado antigo. Pois. Acabei de receber um do mês deputada, o que acabámos de receber agora, por exemplo. O da Bárbara Dias.
Mas este ponto de situação, quando é que foi? Foi na primeira quinzena de agosto.
Ok. Posso ir a Pedro Frazão? Mas tem que declarar isso, não é? Ok, então este fica em segundo baixo. Falta deputado na anterior, falta cargos partidários nacionais e falta CNN. Declaração 704. Pois, vereador ainda é, mas e falta as senhas e falta as senhas de presença.
Sim.
Como ele é vulnerável. Como ele é vereador, tem as senhas. Ok. Muito bem, o próximo é Pedro Neves de Sousa. cessou, tem sócio gerente de. Tem sócio e gerente de uma entidade imobiliária, desde que seja sócio gerente não remunerado, também é questão que já vimos. É isso, está não remunerado, portanto não há problema. É compatível com. Está em exclusividade, o ponto é só, é compatível com a exclusividade. E o vogal do Conselho Regional do Porto, da Ordem dos Advogados, também cessou. Sociedade imobiliária, não tem atividade autárquica, não é dos órgãos do partido. Então, está feito. Queres ver? Queres? Espera, está lá. Conselho Nacional, dizes tu? Mas no site não está. Esta declaração era 591. Não é. Não. Muito bem. Então está tudo ok. Pedro Nuno de Oliveira Santos. O que é que temos? Ministro, deputado, comentário político. Secretário-Geral do PS. Político. É. Está tudo cessado. Ok. Penso que também não tem ciência. Esta declaração é 694. Ok. Pedro Peçanha. Conferir com ele, mas se é para retificar, como vai fazer isso? Ou seja, se é para ele estar em exclusivo. Mas pode ser, mas não aparece como nos órgãos, portanto. Verificar se falta algo para efeitos de exclusividade. Deputado Pedro Pinto. Pedro Miguel Soares Pinto. Não é isto. Pedro Miguel Soares Pinto. Está em exclusividade. Deputado, secretário-geral da direção, sócio do Sport Lisboa e Benfica. Não é eleito em lado nenhum. Não? Então, também está. Tudo ok. Pedro Roque, de seguida. António Pedro, não é? Ui, aqui tem muitas. Tem muitas declarações, desculpem, é só porque eu tinha aqui uma substituição, olhamos para a mais recente. Ora bem, o que é que tem? parlamentar do Mediterrâneo, isto nem devia ter que ter, não é? Porque isto é aqui a função parlamentar, mas tudo bem. Estagiários do TSD, não é remunerado nada a declarar, membros de poderência da Comissão Política Nacional, deputado da Assembleia da República, já era ou começa agora? Ou não, talvez não. Ele não tem nenhuma atividade, confirmam só, porque ele não tem nenhuma atividade remunerada anterior. Mas era na anterior? Mas ele não teve aí um período fora? Foi? Então é só aqui a questão da data disto. Vocês tiveram uma legislatura em que saíram algumas pessoas, depois voltaram logo a seguir, mas há aí um hiato, eu não sei se foi de... Acho que é 19-22, não? Alguns outros. Pois há aí uns... Ele teve sempre, ok. Mas essa então é só completar período de deputado. É isso, é isso, no fundo é uma delegação da Assembleia, isso nós não se costuma pôr. Eu acho que estando aqui, a única questão que pode gerar é se levantar a dúvida de porque é que os outros não põem, mas não há razão para estar, porque isso é... Isso vem coberto pela função... É só clarificar isto. Depois, Pedro Sousa. Pedro Sousa. Acho que não. Não, Pedro Sousa, este é a PS. É a PS de Braga. Pedro Miguel Pereira de Sousa. São 660. Portanto, não está em exclusividade. Temos o quê? Sócio-gerente sem remuneração e sócio-gerente com coisas, mas cessou. Presidente substituto da Associação de Futebol do Braga. Mas não é eleito. Falta órgãos nacionais do partido. Acho que
falta a Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal tem um site próprio. Estou aqui. Há vários que têm site próprio. Não, é a Associação das Assembleias Municipais mesmo. Pois não. Não é eleito municipal. Também acho que não é da Câmara. Mas que isto não falta. Câmara Municipal. Executivo. Os órgãos nacionais do partido é conferir aos do PS. A comissão política será Pedro Sousa. Está desatualizado. Mas falta só. Verificar se falta. Exclusividade está ok, porque eles têm não exclusividade. Está a ter uma exclusividade, mas o que é que ele tem de remunerado? Mas ele não tem nada remunerado, não é? Este último, este Pedro Sousa, de facto, não. Do PS. Que ele está com uma não exclusividade, mas não tem nenhuma atividade. Conferir. Pedro Pereira de Sousa, é. Pode não estar, pode não querer estar, porque pode aparecer qualquer coisa e não quer estar, mas não faço ideia. Mas, é isso, mas mais vale perguntar, porque para depois não. Não está, e depois, mas não tem nada. Que é incompatível, pois, mas não é. Eu clarifico, perguntou-se. Ok. Raquel Ferreira. Porque Pedro Vaz já tínhamos visto. Raquel Ferreira. 563. Não está em exclusividade, portanto. Tem só atividade como advogada. Aqui as coisas todas das minhas socialistas. E eu suspeito é que ela é da Assembleia Municipal da Figueira da Foz.
Pois não.
Autarquia, Assembleia Municipal, composição. Membros desta Assembleia Municipal. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não está aqui gente? Assembleia Municipal com 8 pessoas. Raquel Ferreira. Dúvida minha se ela não era membro da Assembleia Municipal da Figueira da Foz, mas mais vale perguntar, colocar a dúvida. Porque acho que pelo menos freguesia ou qualquer coisa, órgãos autárquicos. Acho que há aqui qualquer coisa em falta. Mas pode ser só questão minha, mas do resto não há questão de... Não há questão de exclusividade, porque não tem exclusividade, porque tem atividade como advogada, portanto. Ok. Ok, ok, onde é que eu estava? Raquel, é a declaração... 563. Raul Melo. Depois tem que cessar isso. Não é eleito local, não tem mais nada. Ok, então é só cessar atividade. Da Regina Bastos. Começaram a fazer o almoço no refeitório. Já começaram a fazer o almoço lá embaixo. Vamos estar no... Como é? Estão a decorrer as obras, claramente, a distribuição de fumos ainda vem para aqui. Ainda estamos no refeitório dos frades. Ui, ok, muita coisa, mas... portanto, primeiro, está em não exclusividade, ok. Apresentação municipal, tudo bem. Consultoria é a própria. Proprietário de alojamento mobilado para turistas. Advogada, vice-presidente do Conselho Consultivo, isto é tudo. Não está em exclusividade, portanto. Tem as senhas. CIM da região de Aveiro. Então tinha que a declarar cá em cima, não é? É, falta isso só, não é? Certo?
ser a Assembleia da... Deve ser CIM da região da Aveiro, não é? É um completar. Declaração 1035. Ok. Depois. Ricardo Araújo, Ricardo Carvalho já estava. Ricardo Costa, do PS. Não está em exclusividade. É presidente de uma IPSF. É vereador remunerado. Pois. Está aqui com vereador remunerado? Não. Portanto, não pode. Ricardo Costa. Ah, não, já cessou. Desculpem. Já cessou. Já cessou. Lapso meu. Não, não, Guimarães. Ricardo Costa.
É o nosso?
Não, o meu, salvo seja, o nosso. Tens o Ricardo Costa. Ah. Mas tu deves ter o Ricardo Carvalho, não é? Tenho imensos Ricardos, por acaso. Pois também não está em exclusividade, mas também não tem nada que... Que o trave. Depois, sócio do Vitória. É obrigatório, não é? Dos caçadores das taipas. Pronto, eu que acho que está tudo ok, é só outra vez a mesma coisa, perguntar se esclarecer, clarificar se falta alguma coisa para efeitos de exclusividade. Ok. Ricardo Dias Pinto, do Chega. Estou a ver quem é. Ah, já sei. É o Blaufux. Pronto, ok. Vários nomes. Já sei. Está na comissão de. Está nos negócios estrangeiros, não? Já sei. Portanto, aqui o que falta é só a direção nacional do partido. Não é cargos autárquicos e tal. Portanto, ok. Já sei. Nacional, partido, exclusividade, ok, clarifica, completar, chamamos assim. Depois Ricardo Lima do PS já vimos, vamos a Ricardo Lino do PS. Ricardo Lima é Coimbra, Ricardo Lima é Moscavide. Ok.
aqui. Remunerado assessor, mediador de seguros. Mediador de seguros, não sabia. Depois a Assembleia de Freguesia. Vou tentar em cima. Direção. Grupo de Arqueologia e Arte do Centro, também não sabia. Formado em, licenciado em Arqueologia, se por acaso sabia. E aqui foi presidente da direção do Grupo de Arqueologia e Arte do Centro, não sabia. Sabia que ele era licenciado em Arqueologia, mas... Já não deve andar. Oh, escavações é buracos é, orçamentais. É, é outro local em que se tem que procurar. Ultimamente não tem havido. Está tudo, os buracos estão todos tapados. Até cima, até transborda. Não, do tempo, então, sim. Está tudo cheio, buracos todos cheios. A transbordar, não é? A China esteve ali um momento de hesitação, mas já percebeu que não. Está... Ok, isto parece que não tem tudo certinho, tem as senhas e tal, portanto. Também para levar, ok. Ricardo Pinheiro já tínhamos visto. Rita Matias. Não, anterior. Vamos ver aqui uma coisa. Já não tem. É tal coisa. Espera, é isso, deixa-me só ver aqui uma coisa. Rita Meire. Ah, porque é não, não é? Pois. Acho que melhorou. Havia uns dados a dizer que tinha subido agora na... Tinham tido umas boas semanas. Agora, recentemente. Portanto... unidade de investigação cessou, estão financeiros, ok, já cessaram. Pois, a questão é só se não... o que é que faltava era... Ah, e Direção Nacional dos... está cá, pois. Mas já que vai fazer isso, que ponha também o comentador político nas atividades, porque normalmente aparece nos dois sítios. Aparece na prestação de serviços e cá embaixo... Não é, se não fosse o facto de ir mexer, não veio problema, mas já agora... É pôr também. Né? Vamos guardar isto. Portanto, aqui falta. Tem cá embaixo na prestação de serviços. Portanto, convém também ficar cá em cima. Incluir deputado. Incluir deputado na. Nós poderíamos ponderar aqui como é que se conseguia simplificar aqui uma série de coisas. Ou seja, se alguém identificasse alguma coisa no campo das atividades, ele automaticamente perguntava é através de prestação de serviços, sim ou não? E escusava-se de ter o campo da prestação de serviços. Porque isto é gerador de confusão. As pessoas depois não sabem o que é que há de preencher, mesmo para a consulta, tanto quanto possível. Fundir aqui campos e mesmo a questão das participações sociais continua a ser uma geradora de dúvida, porque se preenche duas vezes na mesma declaração. E, portanto, uma hipótese era sugerir à entidade que se eliminasse um dos campos e desse publicidade ao outro. Porque ele surge na parte do património, onde não é público, mas depois tem que surgir outra vez na parte do registro de interesses e aí tem de ser público. Mas a pessoa tem que declarar duas vezes. E basta que se engane numa delas e tenha discrepante, já gera dúvidas. Mais valia estar só num sítio e que depois... quem as fiscaliza se soubesse isto. Ok, muito bem. Rosário Gamboa. Rosário Gamboa, vereadora, diretora, mas não remunerada, é uma associação comercial, associação de estar nas outras, mas bom, misturou tudo, mas não vemos. Deputada, membro externo do Conselho Geral de Vetade, deve ser a UTAD.
escreveu à Romana. Vou mostrar do Conselho Geral. Do Conselho Fiscal. Associação Padre Himalaia. Olha. Curioso. Padre Himalaia. A irmã da Santa Casa da Misericórdia, mas isto está tudo sendo declarado. Sem a presença da Câmara do Porto, parece que está tudo certo. Tem muitas, mas... Pois Rui Afonso já tínhamos visto. Rui Cristina. Não era preciso, não é? Mas... Eu diria que nestas coisas que estão a mais, nós podemos ficar com o registro delas para melhorar o preenchimento do futuro, mas não... É vereadora, mas não é militante do Chega.
Não é militante do Chega.
Senão já não podia ser vereadora, não é? É uma pequena nuance para hoje. Não sei se a lei não devia ser revista, porque a mera militância.
Não é militante do partido.
Pois. Sendo eleito por outro partido, se calhar é parecido a ser militante de outro partido. Mas, vejamos, formalmente não há dúvida nenhuma, não perde o mandato, mas... Só perde o mandato de se inscrever em partido diferente daquele pelo qual foi eleito. Agora, se for eleito para outra função pública, então, se calhar... Bom, mas de qualquer forma, ao que nos interessa, que não é isto agora. Pois este deputado do Chega, as informações sobre órgãos partidários que tem ainda são do PSD. Ainda está. Mas já cessaram todas. Ok, portanto, eu diria que não há nada a dar, não. Portanto, é só... Não era preciso aquilo, mas... As pessoas podem querer declarar. Ele fez uma substituição, atenção. É 2407. Não está publicada ainda, é recente. É, agora que vi isso. Mas eu diria que as alterações não são no registro de interesses. Porque o registro de interesses parece-me que está igual. Isto é... Pode ser chato, ou seja, nós vamos receber notificações de alterações que não alteram nada no registro de interesses. É, porque eu percebo que a entidade não tem a capacidade de discernir onde é que as alterações foram feitas e, portanto, nós vamos ser notificados, vamos lá ver e não nos diz respeito. Mas pronto, acho que neste momento é a melhor forma de garantir que se continua a fazer as coisas todas. A nossa plataforma também, eu ontem comentava isto com o Dr. Liniano, eles por acaso no Tribunal Constitucional não tiveram o bom senso de ter falado connosco antes, porque havia várias coisas da plataforma da Assembleia que podiam ter incorporado na primeira versão da plataforma deles e tinham evitado uma série destas dúvidas sobre as datas e uma outra que nos era muito útil, antigamente, quando se extraía PDF, o PDF identificava a vermelho os campos que tinham sido alterados. Ou seja, não obrigava a ter que estar a rever tudo, quando era mera alteração, ficava logo evidente o que é que tinha sido a modificação. É muito mais prático. Ok, eu acho que aqui no Rui Cristina, portanto, a questão é esta, é a mesma declaração de antes. Portanto... Não estão cá? Ah, é verdade, tem razão, tem. Não, tem razão, desculpa, não me tinha. Não, fala, porque é relativamente a uma... Faltam as senhas de presença, porque é a função autárquica pelas quais ele foi eleito pelo PSD. Mas está que aqui o ponto é as funções pelas quais ele não declarou as senhas. Não se estavas atento, não estavas a ver, mas de facto não o perde porque não se inscreve no Chega. Mas é uma questão a reponderar na lei. Porque já. Nós falámos dela por causa do Marinho, mas isso era uma falha da lei que no Parlamento Europeu não previa a perda de mandato. Isso corrigimos, mas aí não previa de todo. Ou seja, não, como não está na Constituição. Mas aí não ficou. Aí não ficou. Falámos disso. Porque o caso do Marinho era diferente. A lei do Parlamento Europeu é que não previa a perda do mandato do Parlamento Europeu caso se inscrevesse em partido diferente daquilo pelo qual foi eleito. E ele, de facto, fundou um partido diferente, mas não perdeu o mandato do Parlamento Europeu porque não havia previsão e não se podia fazer a interpretação analógica de norma restritiva de direitos fundamentais. Mas isso corrigiu-se com a alteração. Porque todos os outros casos prevê. Na lei eleitoral autárquica está lá e nas regiões também está lá. Muito bem. Hoje é o dia de todos os presentes. Agora, Rui Paulo Sousa. Parece que... Não, Rui Paulo Sousa. A tua já foi.
Já
é os peixes. Já. Deputado, só se for jogar Benfica. Alguma coisa se aproveita desta declaração. e não há órgãos autárquicos, portanto também não há senhas, portanto está tudo certinho. 874. Para confirmar, podemos, eu acho que como não temos os membros do governo ainda para fazer. E só ter combinado a data da próxima. Não teria sido pior, já não nos faltam muito. Até acho que conseguimos concluir os deputados até ao fim. Já são dos... os deputados dá, faltam dos aos membros do governo e depois outra ronda. Okay. Muito bem. Ok. Rui Tavares. Ele é Rui Miguel Tavares Pereira? É?
É Rui Miguel Tavares Pereira.
Esta malta que tem nomes à espanhola. É. Vereador Câmara, Lisboa, remuneração, não. Estou convidado na Nova, não. Comentador na RTP, comunicação social, remunerado sim, mas já cessou. Cronista no Público, comunicação social, remunerado não, já cessou. Cronista autor de uma coluna mensal da opinião no Green European Journal, Luxemburgo, sim. Mas também já cessou. Okay. Consultoria... Não, ele anterior não era. Ah, na anterior, tens razão. Era só um e era ele, é verdade. Falta deputado na anterior. Em 21. Valeu. orquestra. É uma coisa pontual. É tudo coisas pontuais, é. Só que uma dúvida, porque ele tem já uma de substituição. Acho que é uma de substituição. Deixa-me só ver se eu estou a ver mal. Não, acho que fez mal de mal. Não, é só uma. Está certo. É a cessação, está certo. Deve ter sido. Como é que já está declarado o mais discreto? Nem houve tempo para uma pessoa ser indiscreta, não é? Deputada Sandra Pereira. Está escolhida. Vamos ver o que é que temos. Assembleia Municipal de Odivelas, não remunerado. O jurista na Autoridade Tributária está fechado. O jurista na Câmara Municipal de Odivelas está fechado. Deputado da Assembleia da República, da anterior, também cá está. Muito bem. Também a secção de Odivelas do PSD, Tesouro Distrital de Lisboa do PSD. Apoios ao benefício, falta as senhas da Assembleia Municipal. Certo? É só isso. Não tinha? Ah, então tem que se pôr também. Não sei se ouviram esta. No Rui Tavares falta as senhas da Câmara Municipal. Ok. Muito bem. Sérgio Ávila. Sérgio Humberto Rocha Ávila. Sérgio Humberto Rocha Ávila. 688. Temos deputado nos Açores e deputado aqui. E pronto. É isto. Quem? Sérgio Ávila. Não, mas este, não, o Pisco não tinha nada. Não, era deputado antes aqui e era deputado antes nos Açores. Portanto, de facto, acho que ele não faz mais nada. Faltam órgãos regionais do PS, mas do PS Açores, diria. Quase certeza. Só que agora não há órgãos do partido nos Açores, que ainda não foi o Congresso.
confirmar que falta. O quê?
Estamos a mandar os números como falta.
Falta. Órgãos partidários. Sérgio Sousa Pinto. Sérgio Paulo, pois. Sérgio Paulo. Ora bem, não está em exclusividade. Presidente da Assembleia Municipal. Portanto, falta. Senhas da Assembleia Municipal. Sérgio Sousa Pinto. Faltam senhas da Assembleia Municipal. Faltam órgãos partidários. Falta deputado na anterior legislatura. E está cá o comentário na cena. Está cá só em baixo, mas já aqui é para pôr que põe no sítio certo. Não há problema porque está em não exclusividade. Eu acho que é dos órgãos nacionais, com certeza. Não há de ser da Comissão Política. Okay. Silvério Regalado. Silvério Rodrigues Regalado. Não tem cá, só tem cá uma. O Presidente Municipal de Vagos já cessou, está tudo cessado. Deixa eu ver se tiver que ser fiscal. Legal, Comissão Política Nacional, Vice-Presidente da Presidência, está tudo. Está tudo certo. Nada a apontar. Muito. Sofia Andrade. Ah, Isabel Sofia.
Mas confundi isso. Ah, bem, Isabel Sofia. É, pois, é atual também, não é? Manteve-se. É, como continuou. Cessou aqui, depois vogal executivo também mantém-se, este não é não remunerado. Associado em um desportivo de São Mamede e AR Desportivo, sem as presenças da junta de freguesia, está tudo. Muito bem. Sofia Canha já vimos, Sofia Carreira já vimos, Sónia dos Reis. Não estou a ver quem é.
O neto dela é mesmo só dos Reis.
Quem? É de onde? Diz? De onde é? Não estou a ver quem seja. Opa, não sabes? Mas também pode ser da mãe. Não, não. Há os dois casos, há o caso famoso do Essa de Queiroz, que foi registado como mãe incógnita. Mais difícil ainda. Obviamente sabia-se quem era a mãe, só como os pais não eram casados.
Pode ser.
Para poupar, para não causar escândalo público de denunciar que a mãe solteira era a mãe, é registado com o nome do pai e depois é averbado o nome da mãe 2 anos depois quando os pais casam. Mas é registado como mãe incógnita, o que é peculiar. Com mãe incógnita e com pai conhecido, quero dizer. Ele, o padre, sabe quem é. Ou pode-se saber pelo segredo da confissão e não poder dizer. Não sabemos. Nesse caso, normalmente, se fosse o próprio, normalmente era registrado como sobrinho. A prática era essa. Ora bem, Sónia dos Reis. Sónia dos Reis não está em exclusividade. Empresário em nome individual, com remuneração, muito bem. Membro da Assembleia Municipal, remuneração é que não, é só felicitar que não. Corrigir que a AM não é remunerada. Ah, mas depois grande lei de Setúbal, não é? Pois claro, ia dizer que não. CPCJ não. Depois aos benefícios tem que pôr as senhas da Assembleia Municipal. Por as senhas. Nasceu em França, mas onde é que retiras isso? Não? Depois. Ok, aqui também é só isso. Susana Correia, estamos quase a acabar. Os S. Susana Alexandra Lopes Correia. Portanto,
membro da Assembleia Municipal, Presidente da Mesa da Comissão Política, membro do Secretário Distrital, deputado, sem a presença sobre os estatutos de leis locais e pronto. Ah, tem outra situação. Não precisava de pôr, mas pôs. Porque essa era uma coisa que, nós, que não está, mas devia estar. Não resulta das obrigações declarativas, mas era uma coisa que havia a haver um campo para isto. Ela pôs autonomamente, integra o quadro de pessoal do Centro Hospitalar entre o Douro e Voga na carreira de assistente técnico coordenadora. Ou seja, não há nenhum sítio do registro de interesse onde que resulte qual é a profissão da pessoa quando ela está há mais de 3 anos como deputado. Se for, como está, suspenso, mas tem algum interesse, não é? É isso, mas um preenchimento completamente rigoroso não obriga a que tenha que ficar. Como ainda tenho... quase. Confiança. Telmo Faria. É o único Telmo que temos. Não está em exclusividade. Eu também não tenho aqui nenhuma participação. Pois.
Tens participação?
Não tenho nenhuma. Desculpa, não tenho nenhuma remuneração. Aqui a única dúvida é: ele está em não exclusividade, mas não tem que estar, não é? Mas isso não impede a exclusividade. Quiserem perguntas, mas não. A declaração está certa, mas é só. No fundo, a nossa questão, podemos perguntar pelo seguinte: como não declara nada que não permita a exclusividade, ele decide perguntar uma de duas coisas: quer mesmo a exclusividade ou esqueceu-se de declarar alguma coisa. Portanto, ok. Tiago Barbosa Ribeiro. Chama-se só Tiago Barbosa Ribeiro. Na hora de deputado, vereador sem pelouros tal, membro do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto. Cessou, não é? Não foi reeleito. Sem essa presença. É, está tudo. Está o partido político, está tudo. Ok. E para concluir. Vanessa Barata. Gosto facf, não se fanf. Ah, mas não está nada preenchido.
Não.
Ah, na nova já vem? Ok. Então. É uma que não está publicada. Vanessa Barata. Temos que ir à declaração 2291. Que é que está certa? Que é de substituição. E esta sim, já está. Advogada. Já viste? Já falou em plenário e tudo? Acho que sim. É quem eu estou a pensar que é, mas acho que sim. É, sim, sim. Tá, não. Está na primeira, tá, tens razão. Sim, sim. É só a advogada anteriormente, se sou. Já agora, podemos ver os três do PS que entraram para substituir a Ana Catarina, a Marta Temido e o Assis, que é a Davida Madelia Ferreira e Fernando José, que eu acho que já preencheram todos. Pode ser David Amado, David com E, David Miguel Santos Amado, ele tem uma cessação porque ele teve que fazer ele fez uma substituição no início e, portanto, é 1114. A compensação para encargos, não é? Declarar a Assembleia Municipal também, que também não está cá, pois está de veras incompleto. Mas a minha dúvida é se isto é inicial. Este ele entregou 5 do 7. Depois tem uma da 13 do 7. Esta, não é? 1114. Ok. Pronto. Depois, Lia Ferreira. Lia Andréia Cristóvão Ferreira. É 2217. Que tínhamos colocado aqui as coisas, portanto, estrutura de missão fechou, gabinete de Estado, Estado fechou. Técnica especialista fechou, técnica especialista fechou, deputada municipal está cá, o vogal do Conselho de Disciplina Nacional está cá, era aquela dúvida que nos tinha colocado, esta outra assessor, secretariado das minhas solicitações é partido, partido, vereador assessor, investigadora não remunerado, com orientação de tese não precisava de pôr, mas tudo bem, nada declarado, o vogal da comissão técnica... Onde? No ISCTE. Não
só tenho aqui dúvidas quanto à comissão técnica do IPQ. Não é remunerado, mas é um IP, portanto, qual é a natureza da comissão técnica? Da atuação, mas o órgão é que tem que se perceber se ele é. Se for um órgão consultivo, acho que passa, mas tem que saber. Tem que se perguntar. É. Porque de resto. Sem as senhas de presença e o resto, ok. Eu diria que isto está tudo com esta dúvida apenas. E o último é Fernando José. Miguel Catarino José, tem cá três, que é de fim, pode ser esta de 15 do 7. Michel, é 2220. É. Portanto, sou diretor-geral da DGRTSS. Vereador, nada a declarar, Assembleia da República, militante, sócio do Vitória do Futebol Clube do Porto. Local da sede, Estádio do Dragão. Sócio do Futebol Clube do Porto, local da sede, Estádio do Dragão. Está na parte associativa. Porque não sei se. Nem sei se é a sede, não é? Mas. Avenida dos Campeões. Falta as senhas de vereadora. Essa é a única coisa. Mas também é sócio do Vitória de Setúbal, está cá. Do Vitória Futebol Clube. É o clube regional e o clube nacional. Portanto, é sócio de um clube regional do Porto e de um clube nacional, que é o Vitória de Setúbal. Tem escala nacional. Uma taça da Liga, se não me engano. Não, aliás, não. Tem duas taças de Portugal e uma taça da Liga. Na anterior, eu acho que isso é por causa da importação. Ou seja, tu estás nesta. Isto é, na primeira página, não é? Porque eu acho que. Não. De cessação em quê? Porque ele foi deputado na anterior. É a sensação. Ele saiu. Qual é esta? Agora desde julho. Não, mas isto é dele de início. Não, mas não indicas a própria. Aqui neste campo indicas as antigas, não indicas a atual. Não, a própria nunca pões. Então, é declaração de deputado, a própria não pões. Pões o deputado na legislatura anterior, não pões na própria legislatura. Porque ela é a declaração. Há quem ponha, mas a declaração é a declaração de deputado na 16ª. Portanto, não pões. Olha que não. Verifica, mas olha que não. Depois é as anteriores. Está feito. Portanto, agora, para a semana, que dia é que... Certo. Quarta? É para de quarta, dia 11? Está, mas eu tenho. Está na súmula que ficava para quarta, dia 11 às 15. Está na, eu fui ver, havia essa dúvida e fui verificar, está na súmula. Eu participo num debate às 5 da tarde e tenho uma reunião aqui de manhã que posso tentar ajustar, acertar a hora. No dia 12. A que horas? Isso que dia? Então podia ser quinta, dia 12, às 9:30. E fazíamos até às 12. Só temos... Marcamos às 9:30, porque se eu marco para as 10, ele chega às 10:30. Pronto, é isso. Não deve haver. Não há plenários, não há votações. Nós não temos. Porque assim também permite fazer marcar o que eu tenho para, também para o meio-dia. Porque fazíamos das 9:30 ao meio-dia. Dia 10? Dia 10 não podem ter. E 13? Então é isso, então fazemos dia 12 às 9:30 ao meio-dia, pode ser? Eu suspeito é que a dos membros do governo seja relativamente célere, porque como eles têm que estar em exclusividade, não há muito a verificar de É só ver se alguém tem alguma função remunerada que não pode ter. É uma opção mais simples. Às 9h30 até ao meio-dia. Sim. É 9h30 para começar às 9h30. Portanto, é às 9 para começar às 9h30. Aliás, pode ser, não, aliás, em bom rigor, pode ser, porque os deputados nós concluímos, pode ser a avaliação inicial dos elementos de justiça e interesses das declarações únicas de rendimento, património e interesses dos membros do 24º Governo Constitucional. A próxima já não é deputados, é os membros do Governo. E depois, na outra semana, fazíamos então a verificação, picávamos o que todos falássemos com todos até lá. Mas temos que. Isso apenas significava que tínhamos que ver mais declarações. Estas temos sempre que ver. Eu diria que, do curso da legislatura, é não só expectável, possível, como provável que haja necessidade. Esperamos para a próxima. Não, já não fechamos tudo. Vamos tudo.